é o Valdemar II, pastor do Exit, e esse é o nosso podcast. Que bom que você está aqui. Espero que a sua fé seja encorajada, inspirada e que Deus possa mover a sua vida. Aproveite a mensagem.
Vale a pena marcar. Na Bíblia de papel, esse texto está na página 1253. Mentira, não sei. Mas esse é um texto assim que a gente precisa marcar, a gente precisa guardar ele, cara. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você de verdade se relaciona com Jesus, levando em consideração essa verdade? Que as verdades estão nele. Sabe, que o conhecimento, que a sabedoria está nele, está concentrada nele. Sabe, eu tenho a impressão que a gente não consegue se relacionar com Jesus assim, sabe? A gente não olha para Jesus dessa forma de que, cara, eu sei onde que tem sabedoria concentrada. Eu sei onde tem conhecimento concentrado. É nele. É em Jesus. É lá. É nesse lugar que a gente precisa ir. Sabe, é lá que a gente precisa estar. E esse texto, cara, ele é muito revelador quando a gente pensa em relação a isso. Agora, eu gosto de uma palavra que revela algo mais profundo aqui nele, que é o seguinte: em Jesus estão escondidos. Sabe, está escondido. Escondido é aquela coisa assim que não está fácil de você ver. Sabe, não é uma coisa assim que você sabe, não. Puxa, está tranquilo, está fácil. Não, está escondido. E esse que é o nosso problema. Por quê? Porque a gente ora uma vez, a gente ora duas vezes. Olha, no pau brabo você ora três vezes, e daí você não vê resposta, você fala assim, não, Deus ele não quer falar comigo. Não dá. Sabe, não vejo isso. Você abre a Bíblia, aqui não, né, mas tem gente assim que gosta de fazer aquela loteria bíblica, sabe? Aqui não tem isso. Meu Deus, irmã. Jesus amado. Crucifica-o. Fechar o olho, né? Tem que fechar o olho. Pô, mas na Bíblia digital não dá, né? Só dá de papel, loteria bíblica. Dá, olha, você entregou duas vezes, mano. O cara é profissional, essa mina. Meu Deus do céu. Sabe, tem gente que faz isso, assim, ah, eu quero que Deus fale comigo, vai lá, Deus, pá, aqui, né, e daí, olha o primeiro texto, você não entende nada, né, caiu em números ali, nossa, difícil, né, a dica é o seguinte, abre meio no meio da Bíblia, assim, vai cair em Salmos, tá, é uma dica, Provérbios, né, não, se cair em Provérbios, daí é de Deus, aí... Mas tem gente que é assim, cara, tem gente que se relaciona com Deus. Essa semana eu estava ouvindo uma pessoa, e ele falou assim, ó, eu tenho um trato com Deus, e o meu trato com Deus é o seguinte, eu já tratei com Deus. Eu fiquei pensando assim, né, o cara falando, não, já tratei com Deus, sabe, um cara sério assim, e o cara, eu não vou falar aqui, não, bem fácil que eu vou falar, que é o, não. Aí o cara falou assim, não, eu já tratei com Deus, e ele fala assim comigo, na verdade é assim, ó, se Deus ele não quiser, ele não deixa eu fazer. Medalha de bronze, né, caiu, perdeu, Rebeca Andrade, né, ganhou, né. Eu fiquei, mas não, e ele falou sério assim, falou sério, tipo, não, já combinei com Deus, e o trato é o seguinte, se não for de Deus, se ele não quiser, ele não deixa eu fazer. E eu ouvi aquilo ali e falei, tá bom, né? Ele fecha a porta, ele ainda tava junto, né? Não, se Deus ele não quiser, ele fecha a porta. Eu fiquei imaginando, né, Espírito Santo chegando, Jesus chegando ali, ô fulano, não, vou fechar a porta aqui, trancando a porta. Jesus porteiro, boa essa, Jesus porteiro. Esse nesse texto ele fala assim, cara, tá escondido. E tá escondido é legal isso, sabe, nesse texto. Cara, dá uma coceira assim na gente. Porque esse texto tá falando assim, você já tentou aí encontrar alguma coisa e você não conseguiu? Você foi lá, cara, não, tem que estar aqui, não sei o quê. Quem é casado, cara, eu não sei, as mulheres elas têm um dom para encontrar as coisas. Sabe, que é maravilhoso. Não tenho dom, irmã? Vamos orar para você receber esse dom. Sabe, tem gente que às vezes está ali e não acha, eu sou assim. A Eliane fala, está lá na gaveta. Na qual? Na segunda gaveta. Eu vou lá, procuro, não acho, cara. E ela vai, ela abre essa gaveta. Não é esse aqui que você está procurando? Sabe, tem coisas que estão escondidas. E o fato de estar escondido é provocativo. Fala assim para mim e para você. Você tem que ir lá procurar. Cara, Deus ele tem sabedoria, sabe, para qualquer situação da tua vida. Sabe, Deus ele tem conhecimento para liberar para você, para qualquer situação, qualquer questão da tua vida. Agora a Bíblia não fala que é facinho, é chegar lá e a porta está aberta. A Bíblia, aqui nesse texto de Colossenses, fala assim, olha, está em Jesus, está lá, mas está escondido. Numa dessas tem que ir na primeira vez, tem que falar, Deus, eu não estou entendendo direito esse negócio, Deus. E de repente nada. E numa dessas tem que voltar lá de volta e falar, Deus, eu acho que eu não procurei direito esse negócio. Deixa eu tentar entender. Qual que é a decisão mesmo, Deus? Como que é? Cara, eu tenho vários exemplos disso que aconteceram na minha vida. Situações, eu trabalho com publicidade, eu trabalho criando coisas. E muitas vezes eu estou numa situação assim, cara, não consigo, não tenho ideia. Trabalho com ideias, criando ideias. Não tenho ideia, não tenho, e agora? Cara, eu, às vezes eu vou no banheiro, me tranco no banheiro ali. Me ajoelho, não. Eu falo com Deus. Deus, me ajuda. Eu não tô entendendo. Eu preciso aprender algo novo aqui, Deus. Como que funciona isso? Você que é mais assim, mais racional, está pensando, não. Hoje nós estávamos falando sobre Tomé no grupo familiar, né? É muito legal, porque quando Jesus vem para Tomé, assim, Jesus tinha ido uma semana antes para todos os outros amigos de Tomé. E todo mundo provavelmente falou para Tomé, Tomé, de verdade, Jesus estava aqui. Não estava. Cara, não é verdade, cara, Jesus estava aqui. Não. Cara, eles não tinham moral, porque Tomé ele não acreditou em 11, 10 pessoas falando ali, Tomé não acreditou. Talvez você esteja assim, cara, mas como que é isso? Sabe como que é? É assim. Deus, eu confio que o teu Espírito Santo está dentro de mim. Eu sei que você está em mim. Eu preciso te ouvir nesse momento. Eu preciso compreender a tua vontade nesse momento. Fala comigo. Coloca situações na minha mente. Coloca ideias dentro de mim, na minha mente. Mas que sejam ideias tuas. Me traz soluções que não sejam soluções minhas, mas sejam suas soluções. É simples, mas tem que crer. É simples, mas tem que olhar para Jesus e falar assim, eu creio que eu tenho o Espírito Santo e que Ele habita em mim. Eu creio que Deus fala, eu creio que em Jesus estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento. Eu creio nisso, a tua palavra fala. Eu creio nisso. A gente precisa entender, a gente precisa ir para a palavra. A gente precisa ir para lá. Uma segunda coisa que eu quero falar para você, sabe, um insight aí para te ajudar, de uma maneira prática, em relação à tua vida espiritual. Cara, presta atenção nisso. É difícil ouvir. Sabe, dois aparelhos, dois dispositivos ao mesmo tempo. Sabe, é difícil. Você já tentou? Você está na tua casa, está, você que é casado com a tua esposa ali, teu marido, você que mora com os teus pais, vocês têm uma TV na sala. Aí você está ali na sala, tem alguém que está assistindo ali. E de repente você está olhando a programação, você fala assim, ah, não me interessa muito. Aí você pega o teu celular. E o teu celular está alto. E de repente você está assistindo ali o negócio que está mais legal no teu celular. E aí teu pai, tua mulher, teu marido, pessoa que está ali, fala assim, mano, eu não estou conseguindo ouvir. Tem dois aparelhos que estão funcionando ao mesmo tempo. Eu estou tentando me concentrar no meu. Mas você tem um outro aí. E isso acontece com a gente. Às vezes você está, né, hoje em dia a gente é muito multiplataforma. Você está na TV assistindo, mas você está mandando mensagem, assistindo outra coisa aqui, no teu celular. A gente tem vários devices ao mesmo tempo. E de repente a gente está seguindo uma coisa ali, e de repente você fala assim, não, agora eu quero prestar atenção naquele. Agora, os dois ao mesmo tempo é difícil. É difícil isso. Você está entendendo? Cara, sabe o que acontece? Tem gente que se relaciona com Deus como se fosse o Antigo Testamento. Sabe como era o Antigo Testamento? O Antigo Testamento era assim. As pessoas, elas não tinham o Espírito Santo na vida delas, liberado assim, de uma maneira, através da graça. O Espírito Santo, ele poderia, ou o Espírito de Deus, ele poderia vir, tocar algumas pessoas, e de repente entravam nelas por um momento. Você vê, por exemplo, Sansão. Sansão era um cara assim que a Bíblia fala que ele vinha o Espírito de Deus, assim, entrava no cara, o cara ficava forte. E de repente o cara ficava forte, mas ali, daqui a pouco, não. Lá no final ele já está com o cabelo cortado e de repente o Espírito de Deus vem e entra nele mais uma vez. É muito louco isso. E tem gente que parece que está se relacionando com Deus assim. Eu não tenho Deus permanente na minha vida. Eu preciso esperar Ele vir. Em algum momento Ele vai vir e vai entrar em mim. Mano, você está por fora, você está no Antigo Testamento. O Espírito Santo já está em você. Ele não sai. Ele não fala assim, eu vou lá no banheiro, cara. Mas imagina só, Lelo, imagina o Espírito Santo falando assim, Lelo, é o seguinte, cara, eu estou meio apertado aqui, eu vou no banheiro, eu já volto, não faça cagada nesse tempo. Não erra. Não é isso, não é, já está em nós, nós já temos. Nós não somos mais assim, ah, eu sou visitado por Deus, pelo Espírito Santo. Não, o Espírito Santo já está em você. Nós já temos o Espírito Santo em nós. Mas a gente precisa o quê? Tá ligado nele. Quando eu falei assim de dois devices ao mesmo tempo, dois dispositivos ao mesmo tempo, cara, a voz dele, se ele já está dentro de mim, já é para estar acionada, já é para estar ligada. Sabe qual que é o problema? O problema é que a gente fica ouvindo o outro dispositivo. Que é o dispositivo natural das coisas. E a gente está andando por aí, achando, não, Deus ele não fala comigo. Não, cara, Deus ele está aí. Deus ele já está aí. Deus ele está aí dentro de você. Mas então qual que é o problema? Mano, não tem como você prestar atenção em dois dispositivos ao mesmo tempo. Você precisa silenciar um, aumentar o outro. Você precisa deixar Deus ali uma voz mais alta, cara. Eu preciso diminuir o volume de fora. Eu preciso fazer isso, cara. Por quê? Porque um aparelho, ele incomoda o outro. Cara, olha só o que Colossenses 1:27, eu peguei só um recortezinho desse texto. E ele fala assim para nós, Cristo está em vocês. Essa é uma verdade sobre a tua vida. Cristo está em você. Sabe, Ele está em você. O device do Espírito Santo já está ligado dentro de você. Agora você precisa desligar essa voz que vem de fora. Sabe, esse mundo que está gritando aí fora, que está falando, não, calma lá, não é bem assim, cuidado, não. Vocês estão entendendo, galera? Vamos para frente? mais uma, tá? Mais uma. Mano, presta atenção nisso. Aprenda a dosar o raciocínio humano. Abra os teus ouvidos para isso. Aprenda a dosar o raciocínio humano. Quer ver? Vamos ler comigo Colossenses capítulo 2, versículo 8. Presta atenção nesse texto, cara. Olha só. Não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias, invenções enganosas, proveniente do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais desse mundo, e não em Cristo. Vamos lá. Vamos tentar lembrar aqui que a gente está no século I. No século I, as pessoas elas faziam faculdade ou não? Como que era a educação no século I? Cara, o cara ia, os judeus, eles iam ali para a sinagoga, eles aprendiam algumas coisas ali. Ou seja, a educação era propriamente religiosa. Porém, nós estamos no século I, nós estamos aqui numa colônia romana, grega, romana nesse caso. Toda essa parte do mundo aqui é a igreja de Colossenses, na atual Turquia, ficava na Ásia Menor, era colônia romana. A grande influência que existia naquele momento de educação era a educação filosófica romana. Era a filosofia romana. Eles não tinham, por exemplo, educação relacionada a outras áreas como a gente tem hoje. Era unicamente filosofia. Ou você estuda filosofia ou você vai estudar o quê? Religião. E é isso. Se você quiser, é dessa forma. É muito louco isso daqui, cara. Vocês lembram de Romanos 12, 2? Ô Ricardo, o que fala lá em Romanos 12, 2, cara? Amém, olha só. Cara, não, tá bom, cara, tá bom, bicho. Cara, esse piá aí. Nossa, esse piá é 10, hein, cara? Meu Deus, hein? Eu estudei com teu pai, cara. Cara, teu pai ia ter um orgulho muito grande de ver isso, cara, agora. Tô velho. Na verdade, o pai dele repetiu vários anos, né? Que não muda nada, né? Da minha idade. Cara, olha só. Nós estamos no mundo. E nós estamos debaixo, cara, de muita educação proveniente de raciocínio humano. E vamos falar aqui entre nós, a gente precisa disso. A gente precisa das leis naturais desse mundo. Você gostaria de dirigir sem precisar ter carteira? Ia ser mais simples, ia ser mais fácil. Talvez você olhe assim, mas eu sei dirigir, mas não dá. Não dá. Você precisa ter carteira. Que bom, né? Mas o que é isso? Cara, a gente está debaixo das leis naturais desse mundo. Você gostaria de ter qualquer coisa que você olhasse dentro de um shopping? Mas você não pode entrar numa loja e só pegar, né? Opa, gostei desse, falou, tchau. Não, não dá. Você tem que pagar. São leis desse mundo. Você gostaria, cara, né, que o teu time fosse o melhor, mas o teu time ele precisa entrar em campeonatos e vencer partidas. Não dá simplesmente para ele ser o melhor. Você gostaria, talvez, de ter dinheiro ou fabricar na tua casa dinheiro, mas não dá. A gente, debaixo desse mundo, a gente precisa seguir algumas regras desse mundo. Você já entendeu isso? Que eu e você, nós precisamos nos submeter às ordens e leis humanas. Agora a dica é, aprenda a dosar a quantidade de raciocínio humano consumido na sua vida. O texto ali, você pode voltar no texto? O texto fala assim, olha, vocês têm que tomar um cuidado. Por quê? Porque vocês não podem permitir que esse outro tipo de conhecimento que existe por aí escravize você. Naquele tempo, no primeiro século, eles só tinham uma corrente filosófica, talvez mais complexa, duas na verdade, corrente religiosa. Ou o cara era um religioso, ou o cara ele estava entrando no meio das filosofias romanas. Duas correntes de pensamento. Hoje a gente tem várias, cara. Hoje a gente tem muitas. E a gente submete a essas correntes de pensamento, não é verdade? Você que faz uma faculdade de direito. Cara, as leis do direito, a forma de pensar, o raciocínio do direito, ele começa a entrar na tua vida. Você que faz economia, cara, a gente precisa, você precisa da economia. E os princípios da economia são importantes, sim, principalmente se você está fazendo economia, se você quer ser um economista. Os princípios da filosofia são importantes, são. Se você está numa escola filosófica para se formar como um filósofo, você precisa desses conceitos. Né? Tem gente que faz comunicação aqui. Para você ser um comunicólogo, você precisa dos princípios da comunicação. E assim, em cada área de conhecimento. O detalhe é, não se deixe escravizar. A gente precisa de conhecimento humano. A gente precisa de entendimento humano em todas as áreas. Você, de repente, você está na tua empresa e você fala assim, eu quero ser um líder aqui dentro. Daqui a pouco você está começando a aprender em relação à gestão de pessoas. Pô, é um tipo de conhecimento diferente, humano? É! Não! A Bíblia fala que eu não posso me deixar, cara, esse conhecimento entrar na minha vida, porque é invenções enganosas. Cuidado, a gente precisa. Por isso que a minha dica é, saiba dosar a quantidade de raciocínio humano que você consome ou entra na tua vida. E eu sei que eu estou falando aqui com gente inteligente. Tem muita coisa que você ouve na tua faculdade que você fala assim, ah, não é assim. Tem muita coisa que você ouve na igreja, você fala, ah, não é assim, esse pastor, nada a ver. Porque você é inteligente, cara. Agora, aprenda a ter um raciocínio e aprenda a notar em momentos, limites, para você falar assim, opa, esse conhecimento humano está ultrapassando o limite, ele está querendo me dominar. Qualquer coisa que queira dominar a tua vida, cara, é muito perigoso, porque eles podem escravizar você. Política, a gente precisa de política, pessoal. A gente precisa de votar em candidatos. Agora, uma coisa eu não faço, eu não misturo, sabe, espiritualidade com política. Sabe, espiritualidade é uma coisa, política é outra. A gente precisa de tantas coisas, sabe? E tantas coisas podem fazer a nossa cabeça, manipular a nossa cabeça, nos escravizar, sabe? Os esportes. Pior, a religião, cara. Sabe, a religião, às vezes a religião... Cara, o que eu converso com gente frustrada, gente que talvez era daqui, ou do nosso meio, e saiu daqui, e de repente eu vou conversar com ele, e aí, cara, como é que tá? Ah, tô frustrado, cara. Na verdade, as pessoas nunca falam assim, tão frustrado, mas, cara, pô, saí de lá, não quero mais. Aquelas pessoas, aquela liderança, aquelas coisas. Por quê? Porque tinha raciocínio humano misturado nisso. Pô, seria fácil se eu e você, nós só lidássemos, sabe, com um raciocínio espiritual. Mas não. A gente lida, enfrenta. A gente precisa, nesse mundo, de pensamentos que regem esse mundo. A gente precisa entender sobre economia. A gente precisa entender sobre, cara, tanta coisa. Sobre os estudos, sobre a tua profissão. Mas a gente precisa entender de limites. Por isso que a gente precisa aprender a dosar coisas. Fala, opa, deu. Chega. Esse negócio aqui está meio virando a minha cabeça. Cara, você sabe. Tem gente que não consegue se controlar no videogame, cara. o videogame mexe com a cabeça do cara. Tantas outras coisas, né? Pornografia mexe com a cabeça do cara. Fundamentos humanos que, de repente, escravizam uma pessoa. Você está me entendendo? Cara, para fechar, mais um só, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Última dica, prática para tua fé. Não deixe a tua fé no campo da resenha, sabe? Sabe, no campo da historinha, no campo do release, no campo da teoria. Não deixe a tua fé nesse campo. Sabe, a gente precisa, cara, a gente precisa entender mais a nossa fé, cara. Tirar ela do campo, assim, da teoria. Sabe uma coisa que é interessante? É interessante, por exemplo, a autoridade do conhecimento. A autoridade do conhecimento é um assunto delicado, quer ver? Menino falou assim, poxa, eu queria tanto conhecer o mar. Sabe, eu quero conhecer o mar. E os pais dessa criança falaram assim, pô, vamos levar ele conhecer o mar? Vamos. Porque ele imaginava o mar, ele via o mar na televisão. Ele tinha assistido assim, um documentário da National Geographic, da History Channel, o mar. Ele falou, nossa, é tão bonito, né? Mas eu não sei como que é sentir areia no meio dos dedos, assim, do pé. E ele foi viajar, levaram ele no litoral, ali em Matinhos, né? Tadinho. Não, agora tá bonito, hein? Pô, a orla tá grande ali, galera. Tá legal ali. Aí o Pia chegou lá e falou assim, ah, esse é o mar. O meu pai contou uma história que um sobrinho dele queria conhecer o mar. E daí, pô, era acostumado a nadar em rio. Aí foi nadar no mar. Aí tomou água. Ô, tio, é salgada essa água. E esse piá, pô, foi lá, conheceu o mar, pisou na areia. Ah, é assim. Ele viu a onda batendo. Ah, é assim. Sentiu aquele gosto da água salgada. Ah, é assim. Pô, conheceu o mar. Conheceu o mar, claro que conheceu o mar. Ele entrou dentro do mar. Molhou os pés dentro do mar. Aí teve um outro cara que falou assim, eu quero conhecer o mar. Sabe o que eu vou fazer? Eu quero ser um biólogo marinho. Eu vou estudar o mar. Ficou 4 anos na faculdade, estudando, para conhecer o mar. Foi lá, cara, estudou, fez provas, entendeu do mar, sabe? Se aprofundou no conhecimento do mar, durante 4 anos. Ele conheceu o mar? Sim. Aí teve um outro cara que falou assim, não, mas eu também conheço o mar. O que que você faz? Sou pescador. Meu vô foi pescador. Meu pai foi pescador. E eu já sou pescador há 35 anos. Eu vou no mar todos os dias. Vou lá no meio. Eu entro, mergulho. Eu entendo dos peixes. Eu entendo daquelas coisas. Você está entendendo? São níveis diferentes de conhecimento. Às vezes eu olho e penso assim que a gente é cristão, sabe? Eu sou cristão. Eu sou cristão. Eu conheço Jesus. Eu fui lá um dia. Sério. Eu entrei. Eu molhei meus pés. Sabe, eu senti areia. Eu conheço. Sou cristão. Outros podem falar, não, mas eu sou cristão. Eu pego a Bíblia. Sabe, eu estudei teologicamente a palavra de Deus. A outra pessoa pode falar assim, eu sou cristão também. Cara, eu vivo com Jesus. Eu mergulho nele todos os dias. Eu dependo dele. Minha subsistência vem dele. Eu mergulho, estou mergulhado nele. E todo dia de manhã eu vou até ele. Eu vou lá. Estou nele. A gente precisa, cara, tirar a nossa fé desse campo, sabe? Dessa teoria. Tem uma música, não sei se vocês conhecem um cara, um cantor contemporâneo aí. João Capdeville. Acho que ninguém vai conhecer João Capdeville. É o tipo de música que só eu ouço. Tá, é um samba, tá, galera? É um samba. Você sabe que eu sou bom pra dançar samba. É, depois eu já danço aqui, vocês vão ver aqui. Samba no pé, tá, galera? Uma música, é assim, ó, a letra da música. É só o refrãozinho. Tá? Ah, meu Deus. No ritmo? Aqui não tem pandeiro, né? Se tivesse... Mas, o trechinho é assim, ó, ele fala assim, ó. Eu sou poeta de bar, sou malandro de mesa, sou do lado de lá. Ó, essa música, ela me pega. Ela me pega. É uma música que, na verdade, a letra tá falando o seguinte. Eu sou malandro, sabe? Eu sou malandro. Mas eu tô sofrendo tanto por amor. Não, é. Deixa... Calma. Calma. Ei, senhor. É uma música que ele fala assim. Eu tô sofrendo. Só que no bar, na mesa do bar, eu tenho que falar que eu sou bom. Então, na mesa, eu sou o cara. Sabe ali no bar? Mano, eu sou poeta de bar. Eu sou malandro de mesa. Sabe? Eu sou. Mas, na verdade, eu estou sofrendo. Mas essa música me pega porque eu fico pensando assim, nas coisas que às vezes eu acho que eu sou. Às vezes eu penso assim, nossa, eu sou publicitário foda. Nossa, eu sou. Porque se eu estiver numa roda, assim, de gente, eu vou falar, não, porque eu, sabe aquela campanha? Eu criei, não sei o quê, sou diretor de criação de uma agência grande, em Curitiba, eu sou cara. Sabe numa roda, na roda de gente ali? Aí eu falo assim, não, porque eu sou pastor. Não, eu sou pastor foda. O que é um pastor foda? Eu sou. Eu sou pastorzão. Né? Eu tenho um projeto de jovens, blá, blá, blá. Às vezes a gente é assim, sabe? Às vezes a gente é crente de mesa. Sabe? Às vezes a gente é crente de bar. O que é o pior? O que é o pior? Esse é o difícil. Mas sabe? Por quê? Porque eu sou. Não, conheço Jesus. A gente precisa tirar a nossa fé do campo teórico. A gente precisa levar nossa fé para as pessoas. A gente precisa falar de Jesus. A gente precisa sair aqui da nossa igreja e ir para o centro da nossa cidade falar de Jesus. E ir para o bar falar de Jesus. E hoje nós vamos fazer isso. E hoje nós vamos fazer isso. Se você quiser ir pro bar comigo, não. Se você quiser. Se você quiser, nós vamos, terminando o nosso culto aqui, nós vamos comer um cachorro quente. E depois do cachorro quente, nós vamos nos reunir aqui de volta. É para quem quiser, tá, galera? Amém. Você é participativa, eu gosto. É legal, é isso aí. Né? Isso aí, cara. Isso aí. Mas a gente vai fazer isso hoje. Se você quiser, se você puder, deixa eu te falar uma coisa. Pô, a gente vai falar de Jesus para as pessoas? É. Pessoas que a gente não conhece? É. Mas e daí? A gente vai orar por elas. A gente vai conversar com elas. A gente vai ter uma oportunidade de olhar nos olhos delas. A gente vai ter uma oportunidade de tirar a nossa fé do campo da resenha. Sabe, do campo da teoria. E colocar nossa fé no campo da prática. Eu vou te falar uma coisa, é muito legal isso, gerando fruto na vida dessas pessoas. Mas, cara, é mais importante ainda gerando fruto na tua vida. De você olhar e falar assim, eu posso. Eu posso, aonde eu estiver, falar a respeito do meu Jesus. Tirar minha fé da teoria e colocá-la na prática. Amém?
Obrigado por nos ouvir. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos. Temos cultos todos os sábados, 20 horas. E para as mulheres, o Escolha Certa é toda a última terça-feira de cada mês. Venha participar presencialmente. Obrigado por nos ouvir. Deus te abençoe.